disse Jesus: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
São 3 horas e 38 minutos, mais um quadro Superação. E hoje vamos falar do alcoolismo, essa doença grave, é uma doença que praticamente não tem cura, tem que ser controlada pela própria pessoa, né? Eu tenho algumas estatísticas aqui que dizem o seguinte: cerca de 30% da humanidade tem algum problema provocado pelo álcool. E uma em cada 10 pessoas, ou seja, jovens, idosos, brancos e negros, ateus e religiosos, intelectuais e analfabetos, pobres e ricos, homens e mulheres, podem desenvolver plenamente essa doença, causada pelo comportamento imprevisível que causa desajustes, angústias, privações e sofrimentos a todos aqueles que o cercam. Então, não é uma doença que prejudica só a pessoa, ela prejudica muitos daqueles que estão ao seu redor. Embora incurável e progressiva, o alcoolismo pode ser detido. De que maneira? Para isso, é necessário que o alcoólatra se abstenha total e permanente do álcool. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. E alguns números assustadores aqui. 60% dos acidentes de trânsito são causados, lá tem o álcool. 72% dos homicídios também é causado pelo álcool e a droga. As pessoas estão envolvidas. E há 20 anos, 10 dependentes, um era mulher. Já na atualidade, a cada 10 dependentes também são 4 mulheres. Então, o número de mulheres que hoje leva este problema é enorme na nossa sociedade. E estamos na Semana Nacional Antidrogas e é muito propício para falar desse assunto. Comigo está hoje o Stanislau, meu esposo, ele já deu o testemunho de conversão aqui no quadro Superação, porém hoje vai falar especificamente da doença do alcoolismo. Boa tarde, Stanislau, seja bem-vindo.
Boa tarde, Osair. Boa tarde ao nosso amigo Elton e também a todos os nossos amigos ouvintes, né, da Rádio Coração, do programa Um Só Coração. E agora com o programa Superação, né?
Superação. Certo. Muito bem, Stanislau, gostaria que você falasse um pouco da sua família, como ela é constituída hoje.
Bom, eu sou casado com a Osair Sanabria, né, que está comigo aqui, a diretora da rádio, e nós temos 3 filhos, né? A Aline, Baltazar e a Cíntia.
E netos?
4 netos.
Quem,
né,
são eles?
A Lina, a Lana, a Lorena e o Léo.
E os genros?
Não me pergunta a idade das crianças, porque eu não consigo.
E os genros?
O genro Márcio, né, o Guilherme.
A Nora?
A família, a Nora, a Camila.
A nossa Nora primogênita, eu falo pra ela.
Você, né, perguntou de genro, só lembrei da gente.
Não, genros e Nora. Bom, só tem uma Nora, né? Tá certo, então está assim. Mas há quanto tempo nós somos casados? Quase 34 anos, já tem 34 anos, né?
34 anos.
E Deus nos deu essa graça de ter toda essa família, né? Bom, Stanislau, como que você está se sentindo em vir falar de um assunto tão sério e que você tem que expor a sua vida, que não é brincadeira, é isso que você vai fazer aqui hoje.
Zé, eu estava aqui já angustiado, já desde ontem, né?
Meu Deus do céu.
Porque um dia antes fica essa angústia. E não é porque a gente não está acostumado a falar, porque eu creio que há mais de 20 anos que nós falamos desse assunto, né, nos encontros, fechado, né?
Fechado.
Agora, você fazer, confessar no ar, preocupa um pouco.
É lógico.
Né? Mas eu creio que se Deus, né, nos deu essa graça, essa oportunidade de estar aqui, né, confessando, às vezes eu falo, mas eu tenho dificuldade de confessar. E meditando essa noite, falei, poxa vida, tem confessado para tanta gente, não só...
Então,
né?
Conversava hoje com o Gilmar e Regina, já para mais de 3 mil casais, já foi dado esse testemunho que você vai falar aqui hoje.
Com certeza, inclusive fora do estado, né? Não inclusive só aqui
fora do estado, na nossa diocese. E que poderá ajudar muitas pessoas, né? Apontar caminhos, mostrar o problema, mas apontar caminhos também.
Com certeza, porque eu, por intermédio dessas perguntas, né, e resposta que as pessoas deram, foi onde eu, né, eu admiti que eu era impotente, que eu tinha perdido o domínio sobre a minha vida. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença, né? E não tem cura.
Não tem cura. Né? Já foi falado aqui.
Já não tem cura. E ela tem três fases, né? Inclusive, a gente, às vezes, brinca, coloca ele, assim, como... fazendo uma comparação com alguns animais, por exemplo.
Certo. Né?
O primeiro... que é o período de o início, né, do alcoolismo, que é a fase do macaco, se diz, né?
Muita alegria.
Muita alegria, né? Conta piada, história, canta. Você é rodeado de pessoas para ouvir.
Acha engraçado.
Acha engraçado. E a gente se acha, assim, também que tá abafando, né? Porque tá todo mundo ali, né? E essa é a fase do macaco, onde realmente a pessoa se entra na questão do alcoolismo. E logo após vem a fase, dura um pouco mais, né, a fase do macaco, porque como a doença é progressiva, você não se torna um alcoólatra imediato.
Não, ela, né, vai demorar.
Vai aos poucos. Então, a segunda fase é a fase do leão.
Leão?
É.
Pessoas, por quê?
Depois de certo tempo de alcoolismo, ele se torna uma pessoa...
Brava, né?
Brava. Né?
Se irrita por
uma
qualquer coisa.
Uma cara feia, irritação, que, meu Deus do céu, a criança não pode fazer barulho, que está xingando.
Sim.
Né?
A esposa.
E muitas separações acontecem, às vezes, nesse período.
Muitas separações, muitas.
Por quê? Porque as esposas não suportam, né?
É.
E é difícil realmente suportar. Eu às vezes, eu fico imaginando como que você suportou. Né?
Porque, foi complicado, eu só tinha 16 anos na época.
Porque,
né,
realmente é difícil, uma pessoa ignorante, uma cara feia, que não tem... Nada tem graça, né? Antes tudo tinha graça e depois nada tinha graça. Passou e depois passa esse período e ele se torna igual um porco.
Por que igual um porco? O que acontece?
Porque cai, né?
Vai pro fundo do poço?
Vai pro fundo do poço. Às vezes já é abandonado. Às vezes já é abandonado pela esposa, né? Porque, né, a pessoa não suportou aquele período da brabeza e muitos se separam e ele já não tem mais ninguém, né? Até os filhos, né? Os familiares talvez já perderam a esperança de recuperá-lo, né? Porque já passou por algum tratamento, isso aqui, ele fica nesse período. E eu tive a graça, vou dizer assim, graça, porque eu passei por todos esses períodos.
Passou? Né?
Passei por todos esses períodos. E a gente, conforme a gente vai conversando aqui, vão estar percebendo. E outra coisa muito interessante a gente falar, Alzeir, que isso faz 32 anos, né? Que não foi recente, só que quando a gente começa a lembrar...
32 anos pois, que você parou
que
de beber.
Parei de beber.
Mas você bebeu durante 8 anos.
Durante 8 anos.
8 anos.
Mas quando a gente começa a lembrar e começa a falar desse assunto, as emoções vêm. Muitas vezes a gente
chora. Da pele.
Talvez a gente vai dar chora, dá risada, né? Vários sentimentos vêm nesse momento, como a gente tem, né, feito isso nos encontros, e agora na rádio eu creio que não vai ser diferente. Vamos fazer de tudo para que a gente seja firme, para que as pessoas possam ouvir, né?
E compreender.
E compreender.
Tá certo, Stanislau. Que o Espírito Santo nos conduza nesta tarde, programa Superação, falando da doença do alcoolismo.
Então, nós temos aqui 12 perguntas, né?
12 perguntas.
Que você vai fazer para mim.
Mas essas perguntas são do Alcoólicos Anônimos.
Do Alcoólicos Anônimos.
Do Alcoólicos Anônimos.
Eu estou aqui falando em meu nome, eu não estou aqui em nome do Alcoólicos Anônimos. Eu tive a graça de, por intermédio do Alcoólicos Anônimos, me recuperar, né? E... essas perguntas sempre a gente usa, porque é livre, é aberto, para ajudar as pessoas não tem problema. E cada pergunta dessa aí, né, conforme a resposta, o testemunho tem ali.
Tá certo. Lembrando, ó, respondeu sim 4 vezes ou mais, são 12. Em caso positivo, é provável que você tenha um problema sério de bebida ou poderá tê-lo no futuro. Então, fique atento, porque são 12 perguntas. Se você já tiver 4 sim, que o Stanislau vai responder, se você responder junto aí, você que está nos ouvindo, que tem esse problema, tem que ficar atento e procurar ajuda, né? É isso?
Com certeza, é isso.
Ficou
mesmo.
Claro?
Ficou claro.
Ficou claro, né? Bom, Stanislau, a primeira pergunta. Você já tentou parar de beber naquela época por uma semana ou mais sem conseguir atingir seu objetivo?
Sim. Muitas vezes, José, a gente faz promessas, né, para os pais, né, esposa, né, as pessoas, né, da família, que nunca mais, depois, geralmente é depois de um vexame que a gente apronta na questão do alcoolismo.
Certo.
E aí chega e fala, ó, nunca mais, eu prometo, ajoelho até, que nunca mais eu vou beber. E isso dura bem pouquíssimo tempo.
E como que é o nome que se dá isso? Parada forçada?
É parada forçada.
Parada forçada,
é uma parada,
né,
forçada que isso,
tá certo,
acontece. É.
A segunda, então, Stanislau disse sim na primeira. Você ressentia-se com os conselhos das pessoas que tentavam fazer parar de beber na época?
Sim. Eu estava me preparando para a rádio, esse aqui inclusive não vai ser semelhante àquilo que a gente sempre fala no fechado. Porque Deus me inspirou que eu dissesse isso. Quando você fala de ressentimento, vem um turbilhão de sentimentos dentro da gente. E quando a pessoa vem e fala para você que, né, te dá o conselho que você tem que parar de beber, vem aqueles primeiros, aquelas primeiras, vamos dizer assim, da forma que a família, até os pais, nos programaram para ser.
Conduz.
Eu me lembro que quando eu tinha 3, 4, 5, 6 anos por aí, o meu pai, ele falava muito, ele nunca ouvi uma palavra de amor. Mas sim, você é inútil, né? Você não presta para nada, você não vai ser nada na vida. Então, quando um adulto, nesse período de alcoolismo, que às vezes a pessoa quer ajudar, quando fala algum, dá algum conselho, aí vem aquele sentimento, mas eu não sou, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir porque eu fui programado para ser inútil, para não prestar.
Porque isso, a palavra tem muito poder, principalmente
palavra
do pai e da
poder.
Mãe, né?
Uhum.
Então você se ressentia.
Sentia.
Isso voltava ao passado.
E aí, você, quando chega nesse período ali, você acaba não ouvindo. Fala, não, eu não vou conseguir, né? Eu já, né?
Tá certo. É sim também, né?
Sim.
Terceira pergunta. Você já tentou, na época, controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida alcoólica por outra?
Sim. Como todos bons alcoólatras, vamos dizer assim, às vezes a pessoa pensa que o problema está no tipo do álcool.
No rótulo,
né? Ou talvez no formato da garrafa ou no rótulo, né, diferente. Mas o mesmo álcool que está na cachaça, está na cerveja, no caracu, em todos, no vinho, é num teor um pouco menos de álcool, né? Mas é o mesmo álcool. E as pessoas tentam, às vezes, né, trocar, igual eu também, aconteceu comigo, de mudar para tentar resolver o problema, e na verdade o problema estava em mim. Não está na garrafa, não está no líquido que está aí dentro.
Certo. Lembrando que nem todo mundo que toma a sua bebida é alcoólatra, né, Stanislau? Tem pessoas que realmente não podem beber nunca.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje, de 100 a 12 pessoas é alcoólatra.
De 100?
De 100 a 12.
12. Então os outros não tem problema,
não,
né?
Tem problema. 90 e
80
tantos,
e poucos não tem problema.
80 e poucos não tem problema, pode beber normalmente.
Tá certo.
Uhum.
Mas o álcool tem que ter cuidado em todos os sentidos, né? Principalmente quando se fala de trânsito. Bom, Stanislau, na época você chegou a tomar algum trago pela manhã nos últimos 12 meses, na época?
Eu lembro assim que quando eu não amanhecia bebendo, né? Um fato assim que marcou, né, nesse período... A minha filha nasceu no dia 7 de novembro de 83, né? E logo pela manhãzinha, né? Eu levei...
Segunda-feira, 7 horas da manhã.
7 horas da manhã, sim. Levei ao sair do hospital.
Quem nasceu?
Né? E aí...
Aline?
No hospital evangélico, daqui a pouco entrou lá pra dentro e eu fiquei lá fora esperando. Daqui a pouco a enfermeira sai e falou, nasceu uma linda menina. E eu saí dali, o primeiro boteco que eu tinha, pedi um lavrado de pinga e uma cerveja para festejar a vinda da minha filha. Então, esse marcou bastante. Graças a Deus que 7 meses depois, né, graças à igreja, ao Alcoólicos Anônimos e à minha esposa, né, ao Zair, né, que me conduziu para que eu pudesse estacionar o alcoolismo.
Muito bem. Quinta pergunta. Você invejava as pessoas que poderiam beber e não criavam problemas? Que bebe ou bebia e não criavam problemas?
Sim. Eu lembro que eu tenho um irmão que é um ano mais novo que eu, né? E nós saíamos nos eventos, nas festas, e chegava, por exemplo, no aniversário, ali tinha bolo, né, tinha o jantar, o churrasco, que seja, bolo, e eu, bolo sempre eu não comia. Porque a pessoa que tem um problema de alcoolismo, como eu tinha, é só na bebida, ficava bebendo. Enquanto as pessoas já comeram o bolo, já foram embora, e ficava lá uma meia dúzia de pessoas, e dentre eles eu, e muitas vezes ia meio arrastado para casa, porque... E tinha inveja do meu irmão, né?
Que conseguia beber, fazer a festa e ir embora para casa.
É.
Muito bem. Sexta pergunta, Stanislau. Seu problema de bebida se tornou muito sério na época, na sua vida?
Sim. Como o alcoolismo é uma doença progressiva, né? Lógico que ele vem aumentando. E certo grau de alcoolismo, né? Como no meu caso... certo grau de alcoolismo, a pessoa já não precisa ser convidada para ir nos eventos.
Né? Ué, por quê?
E eu fiquei sabendo porque a pessoa já tá num... Né, fiquei sabendo que ia inaugurar uma empresa e que tinha não sei quantos barril de chope lá, livre. Né? E eu me convidei para ir nessa festa, nesse evento. Ainda, com o maior cara de pau, fui lá em casa e convidei você também. Nós fomos convidados para ir naquele evento.
Na verdade,
não tinha convite nenhum. Né?
Eu não queria ir no evento.
E aí nós chegamos, entramos, como se eu fosse o convidado especial daquele evento, eu já comecei a cobrar. Ah, vem carne, porque tinha churrasco, né, e a bebida. A bebida era servida em jarra, eu lembro que, né, você pegava a jarra e carregava na tua mesa. E eu bebi todas lá. Quando chegou certa hora... Como em outros momentos também, as pessoas já comeram, já beberam, já foram embora para casa. E estava lá quem? Né? Só os professores que tinham problema. E dentro dessas pessoas estava eu. E você me cobrava, né, para ir embora. Vamos embora. Bem, fala, não, eu vou ficar mais. Né? Porque ali tinha muita bebida, é muita bebida. E pegava já, enchia e ficava com essa bebida bebendo. Já não conseguia mais beber, mas não queria largar aquilo. E aí, quando você me, né, convidava e reconvidava, eu falei, então, vamos embora numa condição. Eu fui lá, enchi a minha jarra e fomos saindo, me abraçado já, porque não aguentava quase andar. E chegamos na portaria, a pessoa disse, ó, você pode beber tudo, tem um monte de bebida, só que não pode levar a jarra. Né? E aí eu disse, então, vamos voltar para trás. Né? Voltamos, sentamos na mesa, continuando bebendo. E aí eu dei uma olhada no ambiente, né? Vi que tinha um muro assim do alto. Eu falei para, né, para minha esposa, ó, você sai lá por fora que eu vou lá passar a jarra por cima do muro para você e nós vamos embora. E ela falou, mas de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Isso é uma humilhação que eu não vou fazer. E eu falei, não, se você quiser, sim, senão nós vamos ficar aqui. Bebendo, não vou ficar aqui mais. Eu não vou embora não. E ela, para ir embora, ela fez, foi lá, saiu na portaria. E fui lá naquele muro alto, ela lá com a mãozinha assim, abanando. E lá eu passei a jarra para ela e fomos. Antes de chegar em casa, eu já tinha bebido tudo aquilo. A ideia era levar para um compadre meu, que era vizinho. E graças a Deus que essa foi, né, o último porre, apesar de ter outras perguntas, outros testemunhos ali. Mas foi no dia 2 de junho de 83. Aconteceu isso.
E aí no outro dia... Dia 3 de junho, nós estávamos na missa na Santo André, eu não me lembro se era o Frei Mateus, se era o Frei Tito, não me lembro quem, e lá foi avisado que teria reunião do Alcoólicos Anônimos, né? Depois da Santa Missa. E aí a gente falou, eu falei para você assim, olha, é o teu dia hoje.
Essa reunião não era de costume acontecer, foi uma reunião
extraordinária,
pública, né? Aconteceu para mim aquela reunião.
A reunião do Alcoólicos Anônimos, deixa bem claro.
Por isso que eu falo que é uns anjos de Deus, os pessoal do Alcoólicos Anônimos, a igreja que serviu aquele espaço para aquele momento.
Exatamente, a igreja é mãe.
E nós fomos lá. E eu ouvindo aquele... Eu não queria ir, mas como eu tinha aprontado, né, muito na véspera, como é normal, o alcoólatra prometer que não vai beber mais, então eu estava em dívida, então eu tinha que participar daquele encontro lá para satisfazer o teu gosto, mas a vontade minha, eu achava que não tinha sentido a vida sem a bebida, sem o alcoolismo, sem o álcool. Chegando lá, eu vi aquelas pessoas falando de si, que tinha perdido a esposa, que tinha perdido o trabalho, que tinha perdido isso, perdido aquilo. Aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu estou a caminhos,
passos largos
para chegar nesse ponto. Só que não dava braço a torcer, como eu já tinha prometido muito que eu iria, que nunca mais ia beber, que eu não tinha o controle, eu não falei nada para ninguém e fiz um compromisso comigo dentro de mim, né, no meu íntimo, dizendo assim, bom, né, eu vou, né, agora eu vou evitar o primeiro gole. E foi assim, de 24 em 24 horas, eu estou conseguindo 32. Mas eu tenho consciência que uma vez alcoólatra, é sempre alcoólatra. Eu conheço pessoas que já tiveram todo esse tempo de sobriedade e acharam que poderia voltar a beber normalmente e que caiu, bebeu tudo aquilo que deixou de beber durante todo esse tempo.
Então, por hoje não.
Por hoje não.
Por hoje não.
Evite o primeiro gole.
Evite o primeiro gole. Muito bem, você que está acompanhando, prepara a música. E qual é a música primeira que você escolheu aí, Stanislau?
Distração.
Então tá. Antes, eu quero dar uma boa tarde. Tenho aqui, gostaria de saber, meu marido bebe todos os dias, mais à noite. Ele já está viciado, Maria de Lourdes, da quarta linha. Ela está fazendo uma pergunta. Tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Ao final, nós vamos dar todas essas pistas aí. Agora, a mulher tem um papel fundamental, né, Stanislau?
Com certeza. Eu, se não fosse a esposa, sinceramente, eu acho que né? Não teria.
Talvez não estaria mais aqui.
Não estaria mais aqui, né?
Também, parabéns pelo testemunho e por ser perseverante na caminhada, Stanislau. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Este casal abençoado. Grande abraço, Tiago Neide de Lagoa Bonita.
Obrigado, Neide e Tiago. São amigos da gente. Ouvinte. Deixa eu falar um pouco dessa música, que é interessante a gente lembrar, né? Essa música é do Padre Zezinho, uma música bem antiga. Nós tínhamos ele em vinil. Você lembra?
Sim.
E eu vi essa música e emocionava bastante, porque justo logo que nós casamos, e aí ele diz que a felicidade chegou. Naquele período que você chegou, que nós casamos, né, nós tínhamos esse
propósito.
Essa música, que hoje eu vejo que é uma pessoa muito importante. Eu não estou aqui para rasgar seda por nada, mas que foi Deus enviando realmente você na minha vida para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. E essa música a gente toca bastante, porque foi naquele período difícil. Aí também surgiu nós mesmo bêbado, mesmo dependente. Nós não deixávamos de ir na missa. Né?
Tá certo.
E a igreja está aí, né, para nos ajudar. E esses movimentos, esses grupos, né, igual a qual
são. Exatamente. Um abraço para o Ed e para a Maria lá no Barreirão, abençoando, agradecendo pelo testemunho. Vamos lá, Elton, distração, Padre Zezinho. Depois nós vamos com a sétima pergunta. Você que está com o rádio ligado, estamos falando da doença do alcoolismo. Essa doença que não tem cura, mas pode ser detida com a própria força de vontade, dizendo por hoje não.
Felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Quando a porta
ser mãe.